Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone Bernardo Suate e Dulce Araújo.
No deserto da pobreza e do desânimo causado pelos 12 anos de guerra que prostrou a amada e torturada Síria, a importância de cada um abandonar a autorreferencialidade para ouvir os outros e poder identificar as verdadeiras prioridades. Palavras do Papa Francisco aos participantes na Assembleia Plenária da RUACO, Reunião das Obras para Ajuda às Igrejas Orientais. O 10º Encontro Mundial das Famílias foi aberto na tarde desta quarta-feira com o Festival das Famílias na Sala Paulo VI. Segundo o Papa Francisco, cada família tem uma missão a cumprir no mundo, um testemunho a dar.
E na rubrica deste dia da semana, Sal da Terra, Luz do Mundo, o colega Rui Saraiva nos fala das condecorações que foram atribuídas pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, a Dom António Marto e Dom Jorge Ortiga. Em Cabo Verde, a Diocese de Mindelo encerrou, domingo passado, 19, o processo pré-sinodal. E o padre Tony Neves, assistente-geral da Congregação dos Missionários Espiritanos, relata-nos uma sua recente viagem a Moçambique.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o reverendo Renato Tarantelli Baccari, diretor do escritório jurídico do Vicariato de Roma. Dom Hubertus Mateus Maria van Meegen, arcebispo titular de Nova Lichana e núncio apostólico no Quênia e no Sudão do Sul, e observador permanente da Santa Sé, junto dos organismos das Nações Unidas para o Meio Ambiente e os Assentamentos Humanos. Frei John Dunlap, tenente do Grão-Mestre da Soberana Ordem Militar de Malta e o séquito. O Sr. Robert Campaoré, embaixador de Burkina Faso, em visita de despedida. Pelas 10 horas e 15 minutos, o Papa recebeu em audiência na sala do consistório os participantes na Assembleia Plenária da RUACO, Reunião das Obras para a Ajuda às Igrejas Orientais. Em seguida, recebeu a Sra. Raquel Penha, vice-presidente da República Dominicana e o séquito. E às 11 horas e 45 minutos, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes no encontro promovido pela Pontifícia Academia Mariana Internacional por ocasião do 30º aniversário da Instituição da Direção de Investigação Antimáfia, DIA. E, finalmente, pelas 12 horas e 30 minutos, o Papa recebeu em audiência os membros da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e as Igrejas Orientais Ortodoxas.
Cari amici, sono lieto di accogliervi questa mattina a conclusione dei lavori della vostra sessione plenaria.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira em audiência os participantes na Assembleia Plenária da RUACO, por ocasião da conclusão dos trabalhos da sua sessão plenária. A própria intuição da RUACO, disse o Papa no seu discurso, corresponde ao caminho sinodal que a Igreja Universal está a fazer.
L'iter di presentazione di un progetto di aiuto implica infatti il coinvolgimento di diversi attori.
O processo de apresentação de um projeto de ajuda implica, de facto, o envolvimento de vários atores, aqueles que o apresentam, os profissionais encarregados de oferecer a sua contribuição, as representações pontifícias, o dicasteiro para as igrejas orientais e as agências, que sois vós, com todos os que compõem os vossos escritórios. Cada qual tem, portanto, um papel, prosseguiu o Santo Padre, e é chamado a dialogar com os outros, consultando, estudando, pedindo e oferecendo sugestões e explicações, caminhando juntos. E os instrumentos informáticos que estão sendo preparados pelos vossos escritórios podem sim tornar mais eficaz o processo. Mas é importante que eles apoiem o encontro e o debate amadurecidos ao longo dos anos, ajudando a desenvolver juntos a sinfonia da caridade, sublinhou o Papa, que também acrescentou.
Allestire la sinfonia della carità, continuate a cercare l'accordo e fuggite ogni tentazione di isolamento, di chiusura in se stessi.
Al constituir a Sinfonia da Caridade, continuai a buscar o acordo e fugir de qualquer tentação de isolamento e fechamento em si mesmo e nos próprios grupos, para permanecer abertos a acolher aqueles irmãos e irmãs que o Espírito sugeriu para iniciar experiências de proximidade e serviço às igrejas católicas orientais, tanto na pátria como nos territórios da chamada diáspora.
O deserto de pobreza e escorajamento provocado dos 12 anos de guerra.
No deserto da pobreza e do desânimo, causado pelos 12 anos de guerra que prostrou a amada e torturada Síria, é importante que cada um abandone a autorreferencialidade para ouvir os outros e poder identificar as verdadeiras prioridades, sublinhou ainda Francisco, que acrescentou.
Certo, se trata de gotas no oceano do bisogno.
Claro que são gotas no oceano das necessidades, mas a gota da Igreja não pode faltar, enquanto se espera sempre que a comunidade internacional e as autoridades locais não extingam a última chama de esperança para aquele povo sofredor. E a terminar, uma exortação para que continuem a ter sempre presente o ícone do bom samaritano, também pelo drama causado pelo conflito do Tigray, que feriu a Etiópia e a vizinha Eritreia, e sobretudo para a amada e atormentada Ucrânia, onde, disse Francisco, se voltou ao drama de Caim e Abel.
È stata scatenata una violenza che distrugge la vita, una violenza luciferina, diabolica.
Desencadeou-se uma violência que destrói a vida, uma violência luciferiana, diabólica, à qual nós crentes somos chamados a reagir com a força da oração, com a ajuda concreta da caridade, para que as armas deem lugar às negociações. E o Papa ressaltou que, na fé, sabemos que as alturas do orgulho e da idolatria humana serão abaixadas. Mas também gostaríamos que se cumprisse logo a profecia de paz do profeta Isaías, que um povo não levante mais a mão contra outro povo, que as espadas se transformem em arados e as lanças em foices.
Invece, tudo sembra andar na direção oposta.
Pelo contrário, tudo parece ir na direção oposta. A comida diminui e o barulho das armas aumenta. É o esquema de Caim que hoje governa a história.
É o esquema caínico que rege hoje a história.
Portanto, não deixemos de rezar, de jejuar, de socorrer, de trabalhar para que os caminhos da paz encontrem espaço na selva dos conflitos, concluiu Francisco, que a todos de coração abençoou, pedindo, por favor, para que não se esqueçam de rezar por ele. O 10º Encontro Mundial das Famílias foi aberto na tarde desta quarta-feira com o Festival das Famílias na Sala Paulo VI, no Vaticano. Segundo o Papa Francisco, cada família tem uma missão a cumprir no mundo, um testemunho a dar. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O evento foi aberto com o Festival das Famílias na Sala Paulo VI, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. O pontífice iniciou seu discurso recordando os acontecimentos que transtornaram as nossas vidas nos últimos tempos. Primeiro a pandemia e agora a guerra na Europa que se juntou às outras guerras que afligem a família humana. A seguir, Francisco agradeceu a todas as famílias presentes que vieram de várias partes do mundo, de modo particular as famílias que deram o seu testemunho.
Grazie di cuore. Não é fácil falar davanti a um público così vasto.
Obrigado de coração. Não é fácil falar a um público tão amplo acerca da própria vida, das dificuldades ou dos dons maravilhosos, mas íntimos e pessoais que vocês receberam do Senhor. Os seus testemunhos serviram de amplificadores. Vocês deram voz à experiência de muitas outras famílias do mundo que, como vocês, vivem as mesmas alegrias, inquietações, tribulações e esperanças. O Papa se dirigiu às famílias presentes na Sala Paulo VI e aos casais e famílias do mundo, fazendo-lhes sentir sua proximidade onde quer que se encontram e em sua condição concreta de vida. Convidou os participantes a tentarem caminhar juntos, juntos como esposos, juntos na sua família, juntos com as outras famílias, juntos com a Igreja. Francisco recordou a parábola do bom samaritano que encontra pela estrada um homem ferido, aproxima-se dele, toma-o ao seu cuidado e ajuda-o a retomar o caminho. Queria que a igreja fosse isso para vocês, um bom samaritano que se aproxima de vocês e os ajuda a continuar seu caminho, os ajuda a dar um passo a mais, nem que seja pequeno, disse o Papa, enfatizando 5 pontos, retomando os testemunhos que foram ouvidos. O primeiro, um passo a mais rumo ao matrimônio. O segundo ponto, um passo a mais para abraçar a cruz, a dura cruz da doença e da morte de Chiara Corbella, carregada por Roberto e Maria Anselma, que contaram a história comovente de sua família. A morte de Chiara não destruiu a família nem eliminou a serenidade e a paz de seus corações. O terceiro ponto é um passo a mais rumo ao perdão. A propósito de perdão, Francisco agradeceu ao casal Paul e Germaine por terem falado com coragem sobre a crise que viveram em seu matrimônio, com a falta de sinceridade, a infidelidade, o mau uso do dinheiro, os ídolos do poder e da carreira, o rancor crescente e o endurecimento do coração. No quarto ponto, um passo a mais rumo ao acolhimento, o Papa agradeceu a Irina e Sofia pelo seu testemunho, pois deram voz a muitas pessoas cuja vida foi transtornada pela guerra na Ucrânia.
Vediamo in voi i volti e le storie di tanti uomini e donne che hanno dovuto fuggire dalla loro terra.
Em vocês vemos os rostos e as histórias de tantos homens e mulheres que tiveram de fugir de sua terra. Obrigado por não terem perdido a fé na providência, vendo como Deus atua a seu favor inclusivamente através das pessoas concretas que as fez encontrar. A guerra as colocou diante do cinismo e da brutalidade humana, mas vocês encontraram também pessoas de grande humanidade. É importante para todos não permanecer fixados no pior, mas valorizar o melhor, o bem imenso de que é capaz todo ser humano e, a partir daí, recomeçar. O Papa agradeceu também a Pietro e Érica por terem narrado sua história e pela generosidade com que acolheram Irina e Sofia em sua família numerosa. O último ponto, um passo a mais rumo à fraternidade. O Papa agradeceu a Zaquia por ter contado sua história. É maravilhoso e consolador ver que continua vivo aquilo que construíram juntos, você e Luca. A história de vocês nasceu e assentou-se na partilha de ideais muito altos que vocês assim descreveram. Baseamos a nossa família no amor autêntico, com respeito, solidariedade e diálogo entre as nossas culturas. E nada disso se perdeu nem mesmo depois da trágica morte de Luca. De fato, não só permanecem vivos e interpelam a consciência de muitos o exemplo e a herança espiritual de Luca, mas a própria organização que Zaquia fundou, de certo modo, continua sua missão. Podemos dizer que a missão diplomática de Luca agora tornou-se uma missão de paz de toda a família.
Amanhã deste segundo dia do 10º Encontro Mundial das Famílias foi marcada por uma conferência sobre a Igreja Doméstica e a Sinodalidade e por 2 painéis, um sobre esposos e sacerdotes juntos para construir a Igreja e o outro sobre jovens e idosos juntos para a Igreja de amanhã.
Concluiu-se no domingo 19 de junho a primeira fase diocesana do processo pré-sinodal que decorreu nas 17 paróquias da Diocese de Mindelo, em preparação ao grande acontecimento que é o Sínodo dos Bispos em 2023, aqui em Roma, no Vaticano. O ato da apresentação pública dos resultados aconteceu no pátio interno da Escola Salesiana, na Ilha de São Vicente, e foi presidido pelo Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes.
É uma coisa inédita na Igreja. Não tenho memória de haver na Igreja uma coisa assim que envolva a todos. Porque reparem, o Papa quis que vocês que estão aqui, todos tivessem uma palavra no sínodo. O sínodo vai ser com os bispos e com os convidados, os especialistas, evidentemente, em Roma, em outubro do próximo ano. Mas o processo foi envolver, integrar todos. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que houve assembleias paroquiais, houve vários encontros com catequistas, com jovens, com crianças, com políticos, com jornalistas. Portanto, houve muitos encontros. E nós estamos aqui hoje, no fundo, para marcar este fim da fase diocesana. Vamos passar agora para o sínodo, para uma outra fase. Será a fase continental, ou regional, maior, e a última então será aquela em Roma. Há gente a entrar de diversos sítios, que nós agradecemos. Estou a ver de minha frente, no meu telemóvel, o Dr. Rui Figueiredo, um dos nossos ministros. Pelos vistos, está aqui mais gente do que a gente pensa a participar neste encontro. E ainda bem, sejam todos bem-vindos. O Papa quis mesmo que sentíssemos todos que fazem parte. Todos. A Igreja do Nosso Senhor é mais do que a gente imagina.
Na Assembleia participaram párocos, coadjutores, religiosas, religiosos, leigos, movimentos, representantes das paróquias e todos os fiéis que se deslocaram àquele espaço para a reflexão sobre a síntese feita pela comissão responsável. Rádio Vaticano, a palavra agora Rui Saraiva para a rubrica do dia.
Dom António Marto e Dom Jorge Ortiga foram condecorados pelo Presidente da República Portuguesa. Esta notícia e as jornadas do Episcopado Português são os assuntos da nossa rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No passado dia 18 de junho, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o Bispo Emérito de Leiria Fátima, Cardeal Dom António Marto, e o Arcebispo Emérito de Braga, Dom Jorge Ortiga, com as insígnias da Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. A cerimónia de condecoração teve lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, segundo nota divulgada pelo site da Presidência da República. Ambos receberam o distintivo da Ordem do Infante Dom Henrique, uma cruz pátia de esmalte vermelho, filetada de ouro e a fita tripartida em faixas iguais das cores azul, branca e negra, dispostas em pala. Sobre este assunto, o site do Santuário de Fátima publicou declarações do Cardeal António Marto. Não deixando de assinalar que não procura louvores públicos, Dom António Marto considera-se honrado com a distinção.
Quem me conhece sabe que eu não procuro reconhecimentos nem louvores públicos. Mas devo dizer com sinceridade que aceito e me sinto honrado com esta distinção que o Sr. Presidente da República quis ter para com a minha pessoa.
O Bispo Emérito de Leiria Fátima sublinha nesta declaração áudio que esta distinção é, antes de mais, para o Santuário de Fátima.
Esta distinção é pessoal, sem dúvida, mas não é meramente individual. Na minha pessoa está também presente e recebe esta distinção, antes de mais, o Santuário de Fátima, sobretudo por ocasião do centenário das aparições, em que se manifestou a sua notoriedade, a sua dimensão mundial, a sua relevância e o seu peso, quer para a Igreja em Portugal, para a Igreja Universal, e diria para a humanidade, com a mensagem da paz, neste momento tão atual.
Nesta sua mensagem, o purpurado saúda os responsáveis colaboradores e, principalmente, os peregrinos de Fátima, e também todos os diocesanos de Leiria Fátima.
Por isso, eu endereço esta distinção também a todo o santuário, aos seus responsáveis, aos seus colaboradores, de uma maneira particular, os peregrinos, que são eles quem dão esta grande visibilidade ao Santuário de Fátima, que é uma montra do país para todo o mundo. Como também há a Diocese de Leiria Fátima, onde está situado o santuário, que tem uma relação pastoral muito particular e uma colaboração também especial da Diocese com o santuário. Dirijo a todos eles esta distinção também.
Dom António Marto recordou, em particular, o 13 de maio de 2017, com a canonização dos pastorinhos e com a presença do Papa Francisco no centenário das aparições de Fátima.
Fico feliz, porque devo dizer que um momento mais alto foi o 13 de maio de 2017, com a canonização dos pastorinhos, com a presença do Papa Francisco, precisamente no ano centenário das aparições, que teve uma dimensão mundial, internacional, que superou todas as minhas expectativas, quando tomei conhecimento de que vieram 9,5 milhões de peregrinos provenientes de 150 países do mundo.
O Cardeal Marto lembrou com especial emoção o 13 de maio de 2020, vivido no início da pandemia de Covid-19.
Como também houve um outro momento marcante, que é para Portugal, para a Igreja em Portugal, para o mundo inteiro, que foi o 13 de maio de 2020, que ainda hoje recordo com certa emoção, porque vivi um momento que nunca imaginei que seria chamado a viver. Foi presidir, anunciar primeiro, e depois presidir uma peregrinação meramente espiritual. Uma peregrinação do coração, uma peregrinação interior, sem a presença física dos peregrinos que costumavam encher o recinto. E foi um momento marcante, porque senti sobre os meus ombros o sofrimento da humanidade por causa da pandemia.
Recordemos que a Ordem do Infante Dom Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores. Entretanto, em Portugal, decorreram nos dias 20 e 21 de junho as Jornadas Pastorais do Episcopado Português, que tiveram como tema sinodalidade nas igrejas locais e na missão da Conferência Episcopal. Segundo informa a Agência Eclésia, estiveram em destaque nestas Jornadas Pastorais os seguintes oradores: José Eduardo Borges de Pinho, professor emérito de Eclesiologia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica, que desenvolveu o tema sinodalidade como interpelação às igrejas locais e à colegialidade episcopal. E também o padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, especialista em sinodalidade, que abordou o tema sinodalidade, resistências e oportunidades. A Conferência Episcopal Portuguesa informa que, para além dos bispos, participaram nestas jornadas pastorais dois representantes de cada diocese e diretores dos serviços da Conferência Episcopal. No decorrer deste evento, foram feitas propostas concretas de sinodalidade. Laudetur Jesus Christus.
Passamos o microfone agora ao padre Tony Neves, assistente-geral da Congregação dos Missionários Espiritanos, que nos fala de uma sua viagem a Moçambique.
Deixei Roma numa manhã quente e rumei a Lisboa. O avião que me levou em 10 horas e tal até Maputo tinha um nome simbólico, Fernão Mendes Pinto, o escritor que nos legou a sua grande peregrinação. Aterrei com frio na capital de Moçambique, já estávamos na madrugada do dia seguinte. O padre Edmilson Semedo, espiritano cabo-verdiano, fez-me atravessar uma parte da cidade para me levar até a Matola, onde está o grande seminário interdiocesano de filosofia confiado a Santo Agostinho. A razão de tal visita deve-se ao facto dos espiritanos terem assumido recentemente a direção desta grande instituição a pedido da Conferência Episcopal. São cerca de 120 os seminaristas que ali residem e têm as suas aulas, transformando a instituição numa máquina de gestão muito complexa, embora se trabalhe para que ali viva e cresça uma família. O campo do seminário está numa periferia da cidade, num espaço amplo onde há um edifício da Conferência Episcopal e diversos outros ao serviço do seminário. Há ainda um terreno grande com árvores de fruta, plantação de legumes e pequenos edifícios onde habitam porcos, cabras, coelhos e aves de muitas espécies. Tive a oportunidade de rezar a oração da tarde com os seminaristas e de acompanhar o padre Yves Mathieu, ecónomo, para a celebração da Missa do Corpo de Deus na Capela de São Francisco Xavier, pertencente à paróquia de São Francisco de Assis, nas periferias da Matola, já a caminho de Maputo. É uma área que, fora da estação das chuvas, que tudo alaga, se torna muito fértil para a agricultura, vendo-se muitas plantações de couve, alface, cebola e outros legumes. A missa foi muito participada e animada, como sempre acontece por terras de África. O ritmo é marcado pelos batuques e os cânticos em português e em xangana, acompanhados pelas palmas. Ainda demos uma volta ao bairro, mas foi tudo muito decorrida, porque era preciso regressar a Maputo para voar rumo a Nampula. Nampula fica a sul de Cabo Delgado, a província mais falada de Moçambique, pelo facto de continuar a ser vítima de ataques terroristas atribuídos a movimentos filiados no Estado Islâmico. As notícias que chegam, por fontes diversas, são muito contraditórias. Eu continuo a confiar mais no que dizem os missionários, pois estão no terreno e não alimentam interesses políticos ou económicos. Já cá em Maputo, recebi notícias de missionários, segundo as quais houve novos e violentos ataques no norte do país, estando os insurgentes a atacar áreas novas, parecendo ganhar terreno numa guerra que se quer escondida e pouco badalada. Mas são milhares as pessoas deslocadas, a fome ataca e não se sabe quando nem como esta situação vai normalizar. As populações sentem-se inseguras e abandonadas à sua má sorte, vitimadas por negociatas económicas que apenas beneficiam uns poucos. O novo bispo de Pemba tem erguido a sua voz para denunciar as atrocidades que ali se cometem. Também o bispo de Tete falou estes dias para dizer que a situação está a piorar e pode alastrar a outras geografias, bem como abalar a já tão frágil economia do país, que nos próximos tempos não poderá contar com as chorudas receitas da exploração de gás natural. Diz-se que a província de Cabo Delgado tem a terceira maior jazida de gás do mundo. A viagem para Nampula dura duas longas horas, tal a distância que separam as duas capitais de província, num país que é estreito, mas muito comprido. Não havendo boas estradas, a viagem só pode ser feita por avião, o que torna as deslocações caríssimas, impossíveis para a maioria dos bolsos dos moçambicanos. O capítulo dos missionários espiritanos vai avaliar a missão que se faz em Moçambique desde há 25 anos. E, claro, em Júbilo de Prata há muitas e boas razões para celebrar. Momento alto será a da presença em território moçambicano do padre Alain Mayamá, superior-geral desta congregação, que se desloca aqui, a partir de Roma, para o capítulo e a celebração do jubileu.
E é tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã, a esta mesma hora. Laudetur Jesus Christus.